história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Polícia Civil de Marechal divulga informações sobre elementos de facção que estão foragidos.
Um deles é morador em Marechal Cândido Rondon.
Pagamento do Bolsa Família começa na segunda-feira.
Benefício é pago a quem tem renda de no máximo R$218 para cada integrante da família.
Prefeito Adriano Baques fala sobre ações para este início de governo.
E o Teatro Municipal, que já foi colocado no teto dos 15 milhões, temos mais 5 milhões de Itaipu.
PSS da Prefeitura de Maripá tem vagas para médicos, professores e auxiliar administrativo.
O prazo para inscrição vai até a próxima quinta e inscrições no site da Prefeitura Maripaense.
Prefeito de Quatro Pontes é o vice-presidente do CONSAMU.
Thiago Stefanello, presidente do CONSAMU, e eu fui eleito nessa chapa como vice-presidente. Tem outros prefeitos da nossa região que compõem.
Pagamento do IPVA 2025 começa na segunda-feira.
Data de vencimento varia conforme o número final da placa do veículo.
Comunidade Show acontece daqui a pouco no Recanto Feliz.
Serviços serão das 14 às 17 horas.
Grupo Mufato tem vagas para todos os perfis na região oeste.
Basta ter 18 anos e documentos pessoais em dia para se candidatar.
Iniciada a colheita de soja do concurso de projetos agrícolas da ACJC.
5 comitês de jovens fazem parte da disputa.
Homem é preso com maconha em Entre Rios do Oeste.
Ele tentava esconder a droga, mas foi denunciado à polícia militar.
Ladrão de bicicleta é preso pela PM Marechal Cândido Rondon. Secretaria de Assistência Social Rondonense lança campanha para arrecadar material escolar. O homem é preso após agredir a mulher e jogar pertences dela na rua. Governo de Quatro Pontes prioriza a revisão da frota do transporte escolar. Bragadense é vítima de golpe e perde R$7 mil.
Frente Ampla de Notícias. Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon divulga informações sobre elementos de facção que estão foragidos.
A Polícia Civil divulgou a identidade de 2 elementos que permanecem foragidos após a operação deflagrada em Marechal Rondon esta semana. São eles Luan Carlos Sem Martins Gomes e João Henrique Aparecido Marciano Rodrigues, apontados como integrantes de uma quadrilha que vinha atuando na região. Apesar das prisões feitas durante a ação policial, os dois conseguiram escapar. Conforme o delegado Pedro Lucena, os nomes e imagens foram amplamente divulgados por meio da imprensa e a colaboração da comunidade é considerada essencial para a localização dos dois. De acordo com o delegado rondonense, ambos possuem mandados de prisão preventiva decretados e são considerados peças-chave nas investigações sobre as atividades criminosas do grupo. A Polícia Civil está solicitando que qualquer informação sobre o paradeiro de Luan Carlos Sem Martins Gomes e João Henrique Aparecido Marciano Rodrigues seja imediatamente repassada às autoridades. O anonimato é garantido. Denúncias podem ser feitas por meio dos canais oficiais da Polícia Rondonense. O delegado Pedro Lucena comenta que a operação, que resultou na prisão de outros membros da quadrilha, segue em curso com o objetivo de desmantelar completamente a organização criminosa. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
Uma mulher compareceu nesta sexta à sede do destacamento da Polícia Militar de Pato Bragado para registrar um boletim de ocorrência por estelionato. Relatou que estava comprando uma motocicleta e na quinta-feira realizou 2 depósitos em uma conta corrente, totalizando R$ 7.100. Ontem pela manhã, ela transferiu via Pix outros R$ 200 para uma chave aleatória fornecida pelo suposto vendedor. Após perceber que havia caído em um golpe, a vítima procurou procurou a polícia, sendo apenas orientada. Uma colisão envolvendo um Ford Cargo em Voyage ontem à tarde, Marechal Cândido Rondon, resultou em duas pessoas com ferimentos. A colisão ocorreu no cruzamento das ruas São Paulo com Edvino Weiler. Duas pessoas, pai e filho, ocupantes do Voyage, resultaram com ferimentos, foram encaminhados à UPA Marechal e, na sequência, transferidos para o Hospital Bom Jesus, em Toledo. Homem é preso com maconha em Entre Rios do Oeste.
Ontem à tarde, policiais militares do destacamento de Entre Rios do Oeste receberam via telefone uma denúncia dando conta de que um elemento com uma motocicleta Krypton de cor vermelha havia parado em frente ao pavilhão do Centro Comunitário Parque Verde. Ele portava uma sacola amarela na mão e foi em direção a uma área de mata aos fundos do pavilhão. No local, a equipe policial visualizou a mencionada motocicleta e um policial militar de folga tentando abordar o suspeito, o qual reagiu, porém foi imobilizado na sequência. Após ser identificado, informou que estava lá para esconder drogas que seriam de propriedade de dois indivíduos. A sacola continha dois tabletes de maconha que totalizaram aproximadamente 1,37 kg. A motocicleta foi recolhida ao pátio do Detran, em Marechal Rondon, e o elemento preso por tráfico de drogas encaminhado para a delegacia de polícia. Por outro lado, uma operação policial foi realizada ontem a partir de informações sobre um local usado para o armazenamento de drogas na área rural de Francisco Alves. No local, equipes do Batalhão de Fronteira e policiais militares do 7º BPM encontraram 88 fardos e 59 tabletes que totalizaram 1.480 quilos de maconha. A droga apreendida foi entregue na Delegacia de Polícia Civil de Iporã para os procedimentos cabíveis. Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Uma ocorrência de furto de bicicleta mobilizou ontem uma equipe da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon. A vítima relatou que tinha deixado a bicicleta da marca Aldax Aro 29, cor preta, cadeada na Avenida Rio Grande do Sul na noite anterior. Ontem pela manhã, percebeu que tinha sido furtada. Um pouco mais tarde, pessoas conhecidas informaram que a bicicleta estaria em um supermercado, assim como o autor do furto. O homem, ao perceber a movimentação, fugiu rapidamente do local. Mais tarde, durante o patrulhamento, foi possível localizá-lo. Ele estava deitado em um terreno baldio na rua São Paulo. Foi preso e encaminhado à delegacia de polícia. Um caso de violência doméstica exigiu intervenção da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon ontem à noite por volta das 10h30. A solicitante relatou que teve uma discussão com seu Amásio e foi agredida com socos nas costas. Na sequência, o homem jogou os pertences pessoais dela na rua, o que foi constatado pela equipe policial. Como a mulher manifestou interesse em representar contra o agressor, que estava no interior da casa, ele recebeu voz de abordagem. Após identificação e ser revistado, o homem recebeu voz de prisão e, por estar embriagado, foi algemado e conduzido à delegacia de polícia civil. Acompanhe a seguir. PSS da Prefeitura de Maripá tem vagas para auxiliar administrativo, médico e professor.
O prazo para inscrição vai até a próxima quinta e inscrições no site da Prefeitura Maripaense.
Comunidade Show acontece daqui a pouco no bairro Recanto Feliz.
Serviços serão das 14 às 17 horas.
Pagamento do Bolsa Família começa na segunda-feira.
Benefício é pago a quem tem renda de no máximo R$218 para cada integrante da família.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
A frota de ônibus responsável pelo transporte escolar do município de Quatro Pontes passa por uma revisão completa, com a realização de todas as verificações necessárias e manutenções. O objetivo é garantir que os veículos estejam devidamente aptos para a inspeção do Detran e, sobretudo, assegurar o transporte seguro e eficiente para os estudantes. As manutenções começaram nesta semana e seguirão um cronograma rigoroso para contemplar todos os veículos da frota de educação de Quatro Pontes. PSS da Prefeitura de Maripá
tem vagas para médicos, professores e auxiliar administrativo.
O município de Maripá segue com as inscrições abertas para o processo seletivo simplificado 01 de 2025. O PSS é para a contratação temporária dos seguintes cargos: auxiliar administrativo, 40 horas, médico generalista, 12 horas, médico generalista 3, 24 horas, professor de ensino fundamental, anos iniciais, 20 horas, e professor de educação infantil, 40 horas. O prazo para inscrição vai até a próxima quinta-feira, dia 23 de janeiro, e deve ser feita exclusivamente pela internet, no site maripa.atende.net. O edital com todos os detalhes também está disponível para consulta no site do município. Em caso de dúvidas, os interessados devem entrar em contato por telefone com o setor de recursos humanos. A seleção dos candidatos será realizada em uma única etapa, de caráter classificatório e eliminatória, por meio da prova de títulos, avaliação curricular. O contrato poderá ter prazo máximo de até 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 6 meses. Para a Frente Ampla de Notícias, Logan Malman.
Comunidade Show acontece hoje à tarde, a partir das 2 horas, no Recanto Feliz.
Acontece nesse sábado a primeira edição do ano no projeto social Comunidade Show, que objetiva levar um dia de serviços gratuitos com sorteio de prêmios e uma programação voltada para todos os públicos e idades. As atividades do Comunidade Show acontecerão no campinho do Recanto Feliz no período das 14 às 17 horas. Dentre os serviços estão orientações jurídicas com a OAB Marechal, atividades recreativas, cortes de cabelo com a Barbearia Lunardi, módulo empresarial, sala do empreendedor, Fomento Paraná, Cine, vagas de emprego, teste de equidade visual com o Império dos Óculos, orientações com psicóloga e parapsicóloga Clair Mates, o NEDIGE, o Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude, o NUMID, o Núcleo de Migrações e Direitos Humanos, espaços para apresentação de produtos e serviços dos parceiros do evento e da comunidade, além do sorteio de muitos prêmios em vales compras e brindes. Serão sorteados vales compras dos parceiros e brindes como bolas, cadeiras, bonés, camisetas, dentre outros. Para participar, a pessoa poderá se dirigir hoje à tarde no campinho do Recanto Feliz, onde toda uma estrutura foi montada para o evento, e preencher o cupom. Não custa nada. O Comunidade Show é aberto a qualquer público e de qualquer região de Marechal ou até mesmo de outros distritos e municípios. Mais uma vez, o projeto social terá um diferencial para o público infantil. Serão vários brinquedos infláveis que serão colocados à disposição da criançada nesse sábado, das 14 às 17 horas, além de lanches de graça. O Comunidade Show é realizado pela empresa Podium Promoções de Eventos e tem o patrocínio Master da Copagril, Girando Sol Produtos e Limpeza e Sicredi Aliança. Também são apoiadores do evento Forpag Materiais de Construção, Farmácias Preço Baixo, Domus Telecom, Alfa Bola, Sabec Soluções para Pecuária Leiteira, e Império dos Óculos, Emagrecentro, Centro Especializado em Emagrecimento e Saúde, Raporte Comunicação Visual Pública e Marechal e Kefer Motos Honda. Mais informações podem ser acessadas no Instagram Comunidade Underline Show. Para o Frente Ampla de Notícias, César Heck.
Pagamento do Bolsa Família começa na segunda-feira.
Começa na próxima semana, dia 20, o pagamento do Bolsa Família aos cerca de 21 milhões de beneficiários do programa em todo o país. Os depósitos ocorrem sempre nos últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada conforme o dígito final do número de inscrição social, o NIS, exceto em dezembro, quando o cronograma é antecipado em cerca de uma semana para não coincidir com o feriado do Natal. Para evitar a perda do benefício, o governo recomenda que cada beneficiário atualize os dados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, a cada 24 meses. Após a aprovação do pacote de corte de gastos, o processo exigirá a biometria. A atualização dos dados exige que a pessoa responsável pela família vá a um posto de atendimento socioassistencial, como o Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, ou a um posto de atendimento do Cadastro Único. Além de apresentar os documentos de cada membro da família, o beneficiário deverá comprovar a renda domiciliar. O Bolsa Família é pago a quem tem renda de no máximo R$ 218,00 mensais para cada integrante da família que vive na mesma casa, além de estar inscrito no CadÚnico. O cadastramento é feito em postos de atendimento de assistência social dos municípios. Ao recriar o Bolsa Família em março de 2023, o governo federal passou a garantir o repasse mínimo de R$ 600 por família inscrita, com adicionais conforme a composição da família. Os pagamentos são feitos pelo aplicativo Caixa Tem ou podem ser sacados em caixas eletrônicos por quem tem o cartão do programa social. O benefício variável familiar, Nutris, paga 6 parcelas de R$ 50,00 a mães de bebês de até 6 meses de idade para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50,00 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro de R$ 150,00 a famílias com crianças de até 6 anos. Quem tiver dúvidas sobre o Bolsa Família deve ligar no Disque Social no número 121. Para o Frente Ampla de Notícias, Daniel Ronaldo.
Acompanhe a seguir. Pagamento do IPVA 2025 começa na segunda.
Data de vencimento varia conforme o número final da placa do veículo.
Escoteiros rondonenses participam de Campuri, no Rio Grande do Sul.
Programação iniciada na quarta-feira termina amanhã.
Prefeito de Quatro Pontes é eleito vice-presidente do Consamu.
Thiago Stefanello, presidente do Consamu, e eu fui eleito nessa chapa como vice-presidente. Tem outros prefeitos da nossa região.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Pagamentos do IPVA 2025 começa na próxima semana, na segunda.
Começa na próxima semana, dia 20, o pagamento do IPVA, que corresponde a 3,5% do valor do veículo na tabela FIPE. Os impostos pagos à vista recebem 6% de desconto. Os donos de motocicletas com até 170 cilindradas não pagarão IPVA a partir deste ano. O governo estadual reforça que o sistema de pagamento é online, portanto, os contribuintes não receberão boleto em casa ou qualquer tipo de correspondência. O parcelamento pode ser feito em até 5 vezes sem juros no boleto ou no Pix e em até 12 vezes com acréscimos para pagamento no cartão de crédito. As guias de pagamento devem ser emitidas pelo portal do IPVA no site da Secretaria de Fazenda. Pelo site do Detran Paraná, motoristas podem consultar os valores de... Pelo site do Detran Paraná, motoristas podem consultar os valores do licenciamento anual e multas. Para isso, é necessário digitar o número do Renavan, que fica no canto superior esquerdo do documento do veículo. O calendário de vencimento do IPVA 2025 é o seguinte: segunda-feira para a final da placa 1 e terça-feira para a final da placa 3 e 4, quarta, placa 5 e 6, quinta-feira para a final da placa 7 e 8 e na sexta-feira para a final da placa 9 e 0. Quem decidir parcelar no Pix ou boleto terá os mesmos dias dos meses de janeiro a maio para fazer o pagamento. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
A Secretaria de Assistência Social de Marechal Cândido Rondon lançou uma campanha para arrecadar material escolar. Segundo a secretária e primeira-dama, Andrea Baques, o objetivo é reunir materiais essenciais, como lápis, lápis de cor, borracha, cadernos, cola, tesouras, réguas, mochilas, entre outros, para beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade social do município. As caixas de arrecadação estão localizadas nos supermercados Copagril 1 e 2, Almair e Cercar, também nas livrarias Globo e Xambó e na Prefeitura. O Tribunal de Contas do Paraná encaminhou à Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon o parecer prévio de 2024, número 424. Nele, o órgão fiscalizador manifesta-se por unanimidade pela regularidade da gestão orçamentária e financeira do Poder Executivo Municipal durante o exercício 2023. O parecer prévio, com data de 28 de novembro do ano passado, é assinado pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado, Ivens Linhares, e pelo relator José Durval Matos do Amaral. O relatório, que serve para embasar os votos dos vereadores sobre a aprovação ou não das contas do município, foi lido na primeira sessão extraordinária da 16ª Legislatura, realizada ontem. O texto foi baixado para análise da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização e, após o parecer, será votado em plenário pelos vereadores. Escoteiros rondonenses participam de Campuri, no Rio Grande do Sul.
O Grupo Escoteiro 25 de Julho de Marechal Cândido Rondon está participando do 7º Campuri Sul, um dos maiores
maiores eventos escoteiros da região sul do Brasil. As atividades iniciaram na quarta-feira desta semana e seguem até amanhã, dia 19, domingo. Em Soledade, no Rio Grande do Sul, participam jovens escoteiros do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, além de delegações de outras partes do Brasil e até de outros países. O Campo Sul é um evento que proporciona vivências únicas para crianças, adolescentes e jovens pertencentes aos ramos escoteiro, sênior e pioneiro. O encontro fortalece valores como companheirismo, liderança e espírito de equipe, além de proporcionar momentos de aventura e aprendizado ao ar livre. Com vasta experiência em atividades escoteiras, o Grupo Escoteiro 25 de Julho se destaca por sua participação ativa em eventos de grande porte e pelo engajamento na formação de jovens cidadãos. O evento em Soledade apresenta uma programação diversificada, com atividades que estimulam o desenvolvimento físico, intelectual, social e espiritual dos participantes. Para os escoteiros de Marechal Rondon, é uma oportunidade ímpar de troca de experiências, crescimento pessoal e fortalecimento do movimento escoteiro na região. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
O prefeito de Quatro Pontes, César Seidel Canella, é o vice-presidente do CONSAMU, o Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná. A Assembleia Geral aconteceu semana passada e elegeu como presidente o prefeito de Corbélia, Thiago Stefanello. O prefeito de Quatro Pontes, Canella, o vice do CONSAMU, fala sobre o compromisso de fortalecer o atendimento aos municípios consorciados.
Eu tive a grata satisfação de receber o convite do prefeito de Corbélia, Thiago Stefanello, que encabeçou a chapa como candidato a presidente, né? E ele me fez esse convite para que eu pudesse estar integrando essa chapa com ele como vice-presidente. A eleição ocorreu na sexta-feira, fomos eleitos, então, Thiago Stefanello, presidente do CONSAMU, e eu fui eleito nessa chapa como vice-presidente. Tem outros prefeitos da nossa região que compõem a diretoria também, né? E é importante a gente fortalecer a nossa micro-região em especial, buscando melhorar o atendimento na saúde da nossa população. Nós sabemos da importância dos atendimentos do SAMU e o CONSAMU consórcio, ele abrange municípios da 10ª Regional de Cascavel de Saúde e da 20ª Regional, que é a nossa regional aqui de Toledo. Então, são 43 municípios que participam, quase 1 milhão de pessoas que são atendidas pelo CONSAMU. Nós aceitamos esse desafio, mais esse desafio, né? Um desafio bastante grande no início de mandato, onde a gente tem diversos obstáculos, diversos desafios, mas entendemos que é importante, além de trabalharmos dentro do nosso município com as nossas deficiências, com as nossas possibilidades, mas também trabalharmos no sentido de fortalecer toda a nossa região. Então, com toda certeza, esse objetivo, essa unanimidade dentro do consórcio do CONSAMU aí traz um fortalecimento do consórcio com o objetivo de trazer ainda melhores ações, com o objetivo de enxugar o próprio gasto do consórcio, com o objetivo de somar força, buscando reiterar com o governo federal a necessidade do governo federal na participação do rateio desses custos. Isso vai fazer com que as despesas municipais diminuam, então a gente tem batalhado nesse sentido. É com muita alegria, com muita satisfação que eu recebi esse convite e a gente está aí à disposição para fortalecer tanto o trabalho da 10ª Regional quanto da 20ª Regional de Saúde. Com o SAMU nas mãos do presidente Thiago Stefanello, que já foi secretário de saúde de Toledo, já foi secretário de saúde de Cascavel, com toda certeza nós temos aí muito a contribuir e fortalecer a saúde não só de Quatro Pontes, mas também de toda a nossa região.
Acompanhe a seguir. Grupo Mufato tem vagas para todos os perfis na região oeste.
Basta ter 18 anos e documentos pessoais em dia para se candidatar.
Iniciada a colheita de soja do concurso de projetos agrícolas da ACJC.
5 comitês de jovens fazem parte da disputa.
Prefeito Adriano Baques fala sobre primeiras ações neste início de governo.
E o Teatro Municipal, que já foi colocado no teto dos 15 milhões, temos mais 5 milhões de reais.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Grupo Mofato tem vagas para todos os perfis na região oeste.
Entre os dias 20 e 24 de janeiro, o Grupo Mofato estará com equipes de RH mobilizadas para recrutamento de novos colaboradores. Interessados devem procurar qualquer loja do Super Mofato do Max Atacadista de Cascavel, Toledo e Marechal Cândido Rondon. O atendimento é presencial das 8 horas e 30 minutos às 11 horas e 30 minutos e das 13 horas e 30 minutos às 17 horas. É importante levar RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital. A maioria das atividades não exige experiência, basta ter 18 anos e vontade de aprender uma profissão. A empresa dará treinamento a todos e há muitas chances de crescimento devido aos projetos de extensão de rede. É desejável que os candidatos gostem de atender pessoas e que queiram adaptar-se à rotina de trabalho de varejo. Há oportunidades nas seguintes funções: operador de caixa, repositor, agente de prevenção de perdas, auxílio de açougue, açougueiro, cozinheiro, zelador e padeiro. Entre os benefícios oferecidos estão assistência odontológica, assistência médica familiar, telemedicina e telepsicologia, coach nutricional e esportivo, acompanhamento a gestantes, parceria com Sesc Alimentação na empresa e plano de carreira. Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Iniciada a colheita da soja do concurso de projetos agrícolas da ACJC.
Foi iniciada a primeira colheita do concurso de projetos agrícolas da Associação dos Comitês de Jovens da Copagril, ACJC. O concurso teve início com o plantio da soja entre os meses de setembro e outubro de 2024 e será encerrado na colheita do milho durante a safrinha 2025. Este concurso é uma oportunidade para os comitês da ACJC demonstrarem seu potencial no cultivo e gestão agrícola em uma competição que une esforço, aprendizado e dedicação dos jovens envolvidos. Este ano, 5 comitês fazem parte da disputa: Progresso Sem Fronteiras, Pato Bragado; Esperança Jovem, Campos Sales e Margarida; Força Jovem, Linha Juricaba; 13 de Maio, Linha Palmital; e Juntos Venceremos, Linha São João e Williams. Cada um escolhe uma propriedade de um de seus membros para o cultivo da soja, incentivando o protagonismo dos participantes, já que todos os envolvidos devem seguir rigorosamente o regulamento estabelecido para garantir a qualidade e eficácia da produção. Desde o momento em que a propriedade é escolhida até o início da colheita, os participantes recebem acompanhamento técnico especializado. Profissionais da Copagril, juntamente com representantes das empresas fornecedoras de sementes e insumos, prestam suporte em todas as etapas, desde a definição da área a ser utilizada, passando pela análise do solo, até o desenvolvimento da lavoura. O desempenho de cada comitê será avaliado com base na produtividade e na qualidade da produção, levando em conta a sustentabilidade das práticas agrícolas adotadas durante o processo. Após a colheita final, será realizado um levantamento dos resultados obtidos e serão premiados os comitês que obtiverem os melhores índices de produtividade. O concurso de projetos agrícolas da ACJC é uma excelente oportunidade para que os jovens participantes aprendam sobre o cultivo de grãos, trabalho em equipe, gestão de projetos e a importância de práticas agrícolas responsáveis. O evento fortalece o vínculo da comunidade local com a agricultura, essencial para o desenvolvimento econômico e social da região, demonstrando a força do cooperativismo jovem. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Loman.
O prefeito de Marechal Cândido Rondon, Adriano Baques, adianta uma série de ações para este início de governo. Dentre elas, foco no interior do município, bem como outras obras que já são aguardadas, como é o caso do Teatro Municipal.
Colocar em prática o que nós temos aí já indo para a licitação. Estamos estruturando também, olhando com carinho o orçamento, porque tem um bom recurso também para a gente poder, já olhando dentro da parte, vamos colocar dos colégios, né, da educação. Então a gente tem muito telhado para trocar. São coisas pequenas que a gente já está tomando conta agora, mas o desafio é maior, porque nós temos que olhar para o nosso interior. Nós temos hoje quase 70 quilômetros de pedra regular no nosso município, então nesse momento a gente não vai focar em fazer pedra, e sim buscar o recurso ou aplicar o recurso do município em cima de pedras regulares com asfalto. Aí tem as pavimentações na cidade, tem toda a questão também de Porto Mendes também, tem a praia de Porto Mendes. Então já estamos pensando em buscar o recurso junto com a Itaipu, o governo do estado, mudar aquele parque de lazer nosso lá em Porto Mendes, que é tão importante. Hoje tem 20 milhões de investimento dentro do distrito, e temos a guarda de lazer precisa fazer investimento. Então, tem um lago municipal aqui do Primavera. Também a gente já está pautando, até vamos nessa semana já conversar lá em Curitiba também, para ver como está o andamento daquele recurso que viria do governo do estado, que é devido a uma multa que teve, então veio um recurso que está vinculado, mas está parado por causa de uma decisão judicial. E aí temos o lago municipal, primeiro nosso lago municipal, na Rio Grande do Sul, de frente para o teatro. Também está parado, vamos colocar em prática para abril ou maio também para a gente fazer a revitalização dele. E o teatro municipal, que já foi colocado em perto dos 15 milhões, temos mais 5 milhões de Itaipu, que provavelmente o governo deve assinar em poucos dias aí, a gente dá andamento, e a gente sabe ainda que vai faltar mais 3 ou 4 milhões para o término dele. Então, nós só precisamos fazer o quê? Aplicar esses 5 milhões e começar a trabalhar lá internamente com as oficinas, que hoje estamos dentro do parque de exposição. Então, eu quero tirar o mais breve possível, porque são lugarzinhos apertados no parque de exposição, que é aula de música, é isso, tudo, para a gente levar lá para dentro do teatro e começar a usar aquele espaço público que é gigantesco e está bem organizado dentro, mas falta algumas etapas que é a parte de fora, principalmente, de acesso, calçada. Então, a gente tem que trabalhar em cima disso aí. O desafio é grande, tem bastante coisa para fazer.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.